Oi, quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E hoje eu vou continuar o capítulo 3 da segunda parte do livro Os Criminosos Vieram para o Chá, da Stella Carr. Vamos lá? Paul e Anthony ainda estavam discutindo no pequeno apartamento do trapezista no dia seguinte do roubo, lugar onde os três tinham combinado de se encontrar. A última vez que vi Dennis foi no matagal antes de sair do beco, insistiu Anthony. Bem, ele não pode simplesmente ter desaparecido da face da terra. Se o paspalhão não veio para cá e nem foi para o seu quartinho alugado, então ainda deve estar no velho casarão, deduziu Paul. Como é que a gente vai descobrir? A polícia com certeza está vigiando o beco a essa hora, argumentou Anthony. É, mas eles não estão nos vigiando, Paul concluiu achando-se muito inteligente. Você pode voltar lá pela porta da frente, na outra rua. O homem desconhecido disse que tem uma velhinha que mora completamente só no casarão. Por que eu? Reclamou Anthony. Porque você está em liberdade condicional, seu burro. Sua ficha está limpa, eu fugi da cadeia, vivo me escondendo e estou sendo procurado. Se me pegarem agora e me ligarem a você, a gente está encrencado. Está bem, Paul, eu vou lá dar uma prensa na velha. Mas não vou matar a velha, não. Nunca matei ninguém, afirmou Anthony. Não precisa fazer nada disso. Ela não conhece você. Apenas bata na porta e invente alguma desculpa. Se ela recebeu Dennis, diga que é parente dele e está preocupado. O cara está ferido, não é? Vá logo, ele pode estar escondido lá. E o que eu faço se encontrar o safado? Nada, Anthony. Apenas traga o casaco. Dennis, que fique para lá. Se quiser ficar despertalhão, enrolando a velha, melhor para nós. Menos preocupação. E menos gente para dividir o bolo. Além disso, mais cedo ou mais tarde, a polícia pode cismar de aparecer por lá. É uma questão de tempo. Temos que chegar na frente deles. Quer dizer, já. Paul abriu a porta do apartamento do cúmplice e sondou o corredor fazendo sinal para Anthony. Pode sair, tá vazio. Quando o parceiro chegou à porta, um homem gordo com cara de grão de bico estava subindo os últimos degraus da escada. Saiu das sombras. Parecia ter surgido do nada. O bochechudo olhou um segundo para os dois homens ali parados e virou as costas, como se quisesse passar despercebido. E começou a andar depressinha, sumindo no fim do corredor. Ele nos viu, Paul, Anthony falou, preocupado. Você mora aqui, e ele, pelo jeito, parece estar mais encrencado que nós. Assim que deu com a gente, virou a cara e apressou o passo. Este prédio é bem barra pesada, hein? Comentou Paul. Nunca vi esse tipo antes. Ele não mora por aqui e tem cara de culpado. O sujeito parece estar se escondendo, disfarçado, para não ser reconhecido. O que será que ele veio fazer neste andar? O apartamento do fim do corredor para onde ele se dirigiu está vazio. Calma, Anthony. Pode ser só um novo inquilino. O cara de grão de bico não tem jeito de assassino. Duvido que ele seja capaz de matar uma mosca. O acrobata olhou enviesado para Paul, o cúmplice, e se desculpou. Juro que não tive intenção de tirar sarro de suas habilidades, meu chapa. Não sei o que ele faz, mas posso apostar que nunca vi um morto pela frente. É do tipo tímido que fica espionando as pessoas por trás de janelas indiscretas. Paul e Anthony não eram fãs de cinema e nunca assistiram à televisão de madrugada. Assim que Anthony saiu, Paul destrancou a maleta que levara consigo e se aprontou para ir trabalhar, vestindo o uniforme de guarda de uma firma de segurança. O malandro tinha conseguido aquele emprego usando nomes e documentos falsos, além de uma carta de recomendação. Seu advogado corrupto servira de avalista, tendo por trás alguém muito quente que ele não tinha a menor ideia de quem fosse. Tinham ainda lhe alugado um quarto bem longe dali, com uma respeitável identidade, forjada especialmente para o seu papel no golpe. Antes de sair por precaução, Paul limpou com uma flanela as maçanetas e todos os objetos que lembrava ter tocado, apesar do uso constante das luvas cirúrgicas, exigência do chefão para todos eles. Descendo as escadas do velho, encardido prédio de Anthony, com as paredes pichadas e a pintura descascando, o pilantra atravessou a rua carregando sua maleta com objetos pessoais e tudo que pudesse comprometê-lo ou identificá-lo. Continuou andando até a esquina com passo normal. Então olhou para trás e viu um carro de polícia parando em frente ao endereço de onde ele acabara de sair. Ufa, bem a tempo. Uma corrente elétrica e gelada desceu pela espinha do falso guarda, consciente de que tinha escapado por minutos. Eles haviam pegado Dennis naturalmente, e Anthony agora devia ser suspeito. Uma coisa era certa, Paul não poderia mais voltar àquele apartamento, porque o que tinha ficado lá era o suficiente para engaiolar os patetas. O bandido foi andando a pé até a casa Fenelon, para mais um dia de trabalho como segurança. Ninguém suspeitava dele. Sua ficha falsa estava limpa na firma e, mais do que nunca, ele precisaria estar presente para manter o disfarce e descobrir até que ponto a polícia estava progredindo nas investigações. Paul tinha medo. Não da polícia, porque mesmo que seus cúmplices falassem, não saberiam encontrá-lo sob sua nova identidade. Nem de seu advogado, que estava nisso até o pescoço, mas do homem misterioso. Era o único que poderia localizá-lo, e mais cedo ou mais tarde, Paul sabia que o desconhecido viria atrás dele. O sargento Bernard revistou o pequeno e imundo apartamento e reuniu provas suficientes para incriminar Anthony. Encontramos aqui todo o equipamento usado no roubo, senhor. Big Hill informou ao inspetor Leonard pelo rádio do carro. Até a malha preta igualzinha que vestia o arrombador. Não uma, mas duas malhas pretas. O que prova serem pelo menos três os assaltantes. Há cordas, ganchos e um cinto que é um verdadeiro artefato de escoteiro ou alpinista. Não falta nenhum canivete suíço. E sapatos especiais, naturalmente. Apenas um par. O sargento estava vibrando. Afinal, não precisava fazer pose de snob. Podia extravasar agora seu triunfo, principalmente diante do novo parceiro, o investigador Bibelot, da Sûreté francesa, impingindo como estagiário na Scotland Yard para desespero do tradicionalíssimo e metódico inspetor Leonard. Foi justamente Bibelot que, fuçando como um cachorro perdigueiro, descobriu uma planta da galeria com os túneis da rede de ventilação divididos em pequenos espaços com números anotados. O desengonçado francês, com sua figurinha nada imponente, mergulhou o nariz nos rabiscos da planta, disposto a decifrar o enigma, e descobriu o que queriam dizer. Era a marcação do tempo que os ladrões levariam para realizar a operação, e fora tudo rigorosamente cronometrado. Já no gabinete do inspetor, na Scotland Yard, houve um momento de silêncio, e então Leonard falou. Isso explica por que o guarda noturno não percebeu qualquer movimento. Foi uma obra-prima de planejamento. É óbvio que há mais alguém envolvido no golpe, o cérebro da gangue. O inspetor Leonard, então, deu suas ordens. Bernie, volte imediatamente ao apartamento e mande o carro da polícia deixar a área. Leve o investigador Bibelot com você. Fique lá e espere até o sujeito voltar. Traga-o aqui. Ele precisa falar. O irlandês e o francês sentaram-se num sofá-cama esfiapado e esperaram que o ladrão acrobata voltasse, de onde quer que tivesse ido. Esse caso vai ser mais fácil do que pensávamos, desabafou Big Hill estirando as pernas e procurando ansiosamente um lenço para abafar uma ameaça de espirro. Desesperado, o sargento não encontrou nenhum, por mais que apalpasse seus recônditos bolsos externos e internos. Foi Bibelot quem socorreu o novo parceiro, estendendo um lenço com cores da bandeira francesa, bem a tempo. Por pouco, Big Hill não faz tremer o prédio inteiro, espantando o sujeito que subia a escada naquele exato momento e cambaleava se arrastando até a porta do apartamento. O sargento Bernard estava completamente errado quanto à facilidade em resolver o caso, e não demorou muito para perceber isso. Meia hora depois, Anthony morria. O rosto dele estava retorcido e sua boca espumava. Seus olhos reviravam quando ele tentou dizer alguma coisa, mas era tarde demais. Não havia sinal de violência, exatamente como no caso de Dennis. No apartamento, nada de impressões digitais, nem mesmo as do próprio morador. Levando em consideração todas as outras provas ali encontradas, tudo era muito estranho. E agora os mistérios começam a acontecer, né, pessoal? Na próxima semana, eu vou ler para vocês o capítulo 4. E a história continua. Espero que vocês estejam gostando. E até a semana que vem. Um abraço, pessoal. Tchau!